Começando agora o programa Navegar é Preciso.
Navegar é preciso viver.
Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a malta portuguesa. Lusanete leva aos lusos dos quatro cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens.
Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver.
Muito bom dia, amigos ouvintes e internautas. Estamos começando neste dia 9 de dezembro de 2018 a edição de número 957 do Navegar é Preciso, pela Rádio Trianon 740 AM de São Paulo e também pela Rádio Universal 810 AM de Santos. Não deixe de acessar também o nosso site, hein? O www.lusanete.com.br. Lá você encontra o link para ouvir o nosso programa ao vivo. E nos acompanhe também nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, Grupo Lusanete. Tudo junto, Grupo Lusanete. Em São Paulo são 10 horas e 1 minuto e em Lisboa 12 horas e 1 minuto. No programa de hoje teremos as notícias da semana em Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses, além de fazermos uma visita até o Conselho de Sabrosa. E é claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa lusa do Canindé.
Navegar!
Navegar!
Preciso!
No rancho português, levado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Tem leitão a bairrada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar!
Navegar!
Preciso!
Visite o nosso site na internet, o endereço é www.lusanete.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br. Repetindo, Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br.
Lusanete!
Lusanete!
Navegar é Preciso!
Navegar!
Navegar!
Preciso! Notícias! Lusanete!
Lusanete!
É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso Notícias, Lusanete, mais uma vez o nosso muito bom dia a todos os ouvintes, bom dia também para o Gerson, que está na mesa de som da Trianon, levando este som maravilhoso para vocês, e agora o bom dia de Nelson de Paula.
Muito bom dia, Lourenço, bom dia, Gerson, e um beijo no coração dos nossos queridos ouvintes, sempre nos acompanhando, faça chuva ou faça sol. E vamos lá de notícias do Zanetti, em São Paulo, 10 horas e 2 minutos.
E em Lisboa, 12 horas e 2 minutos.
Portugal está mais no centro da Europa do que em 2015.
O secretário-geral do PS afirmou este sábado que se enganou quem antecipou que Portugal descolaria da Europa e partiria rumo ao sul do Atlântico em 2015, contrapondo que o país está agora mais no centro da Europa.
António Costa falava na sessão de encerramento do Congresso do Partido Socialista Europeu em Lisboa, num discurso em que classificou essencial a existência de pluralismo e alternativas políticas entre os europeístas e em que comparou a União Europeia a uma família em que cada um dos seus membros tem a sua individualidade.
Estas referências à necessidade de pluralismo dentro da família europeia serviram para Antônio Costa se referir à desconfiança que o seu executivo foi alvo, tanto em Portugal como na União Europeia, quando se formou com o apoio do Bloco de Esquerda e PCP em novembro de 2015.
Quando o atual governo foi formado, muitos foram os que anteciparam que Portugal se iria isolar da Europa e que seria em breve uma ilha separada do continente a navegar com o Oceano Atlântico abaixo rumo ao sul. Pois enganaram-se. 3 anos depois, não só não partimos para a Europa, como continuamos no continente e hoje estamos mais no centro deste continente do que estávamos há 3 anos, disse Costa.
Navegar! Preciso!
Salário mínimo sobe para 600 euros em Portugal.
Pois é, a confirmação foi dada pelo Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social à saída da reunião de concertação social que teve lugar na sexta-feira. Vieira da Silva destacou que a subida não foi além dos 600 euros devido à ausência de consenso entre patrões e sindicatos.
Em declarações aos jornalistas, o ministro destacou que é tradicional que haja diferenças entre patrões e sindicatos. Não houve consenso numa subida mais elevada. E na inexistência desse consenso, tendo em conta que o governo preza a previsibilidade, a decisão que tomou foi ser fiel ao seu programa, afirmou Vieira da Silva no fim da segunda e última reunião da concertação sobre o salário mínimo.
O ministro do Trabalho destacou ainda que o governo cumpriu o seu compromisso sem oposição na concertação social. Ninguém afirmou que era perigoso completar este ciclo de aumentos. A polêmica da subida do salário mínimo foi apagada. O ciclo de aumentos trouxe ganhos reais e estimulou a economia.
Vieira da Silva foi ainda questionado sobre a diferença entre o salário mínimo nacional e a retribuição mínima da função pública, que vai aumentar para 635 euros. Para o ministro, é necessário distinguir as situações, já que a função pública baseia-se em relações entre uma entidade empregadora e os seus trabalhadores. E o salário mínimo é uma norma de aplicação geral negociada em contratação coletiva.
Navegar é preciso!
Na ensolarada São Paulo, 10 horas e 6 minutos.
No Porto, 12 horas e 6 minutos.
Vai ser inevitável limitar a circulação de automóvel nos centros urbanos.
O presidente do Conselho Metropolitano do Porto, Eduardo Vitor Rodrigues, afirmou que a população vai ter de evoluir para uma solução de diminuição de trânsito de automóvel. E isso vai implicar, inevitavelmente, a inibição em algumas zonas da cidade. Não tenho sobre isso dúvida nenhuma. Não sei qual é o momento em que isso vai ser feito, mas eu julgo que vai ser imperativo porque precisamos de devolver a cidade às pessoas.
Em declarações à agência Lusa, o também presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia salientou que este é um trabalho que tem de ser feito de forma a não pôr em causa o normal funcionamento das cidades e que deve ser complementado com outras medidas.
Devemos evoluir para uma progressiva utilização dos transportes públicos que pode acabar, como já está acontecendo em algumas cidades da Europa, no transporte público ou gratuito, ou a caminho de o ser. E o passe único é já um elemento que mostra que o preço pode ser e vai ser, com certeza, um elemento indutor de mais procura de transporte público.
O presidente do Conselho Metropolitano do Porto lembrou que, apesar da sustentabilidade ser mais abrangente que os transportes, a descarbonização depende em primeiro lugar da alteração do padrão de mobilidade nas áreas metropolitanas, em particular, pelo que, neste contexto, este debate se afigura como muito relevante.
Navegar é preciso!
Sporting sagra-se campeão europeu de judô pela primeira vez.
O Sporting sagrou-se campeão na sexta-feira pela primeira vez, campeão europeu de clubes de judô, ao vencer a equipe russa do Yavara Neva por 3-2 na final da competição disputada em Bucareste. A equipe leonina, treinada pelo ex-judoca Pedro Soares, garantiu o título no combate da categoria até 90 quilos, em que o espanhol Nicolás Cheresadivili, nascido na Geórgia, venceu Stanislav Retinsky por Vasari.
Nicolás era um nome forte nas hipóteses leoninas, depois de já este ano ter se sagrado campeão mundial da categoria até 90 quilos em Baku em setembro e ter conquistado a medalha de bronze no Europeu de Tel Aviv em abril.
Os leões entraram bem na final com vitórias de Davi Reis na categoria até 66 quilos e Odayar Ganbatar na categoria até 73 quilos. Mas o terceiro combate, os russos reduziram a desvantagem com Denis Kalinin a vencer Henri Egutidze da categoria até 81 quilos.
Ao quarto combate, Nicolás colocou o Sporting com 3 vitórias e fora do alcance do Yara Neva, pelo que a derrota de Jorge Fonseca no quinto e último combate na categoria acima de 90 quilos já não influenciava na decisão final. Na Liga dos Campeões competiram 8 equipes, com o Sporting a derrotar primeiro os espanhóis do Valencia por 3-2 e depois os russos do Edelweiss por 4-1 antes da final.
Navegar é preciso!
Na pujante São Paulo, 10 horas e 10 minutos.
E em Sabrosa, que será o conselho abordado daqui a pouquinho no turismo, 12 horas e 10 minutos.
Vamos agora à hora do Oba Lourenço, festas e eventos da comunidade portuguesa de São Paulo.
É, hoje a comunidade gibelinense de São Paulo promove uma grande festa com bacalhoada e show de Roberto Leal. Programação começa às 11 da manhã, almoço ao meio-dia, show às 15 horas e término do evento às 17h30. Valor do convite R$ 160,00 com estacionamento gratuito. Crianças até 8 anos não pagam e dos 9 aos 12 anos só pagam meia entrada. No cardápio, bacalhau a São Martinho, escondidinho de bacalhau mais batatas ao murro, grão de bico, medalhão de mignon, saladas diversas e fruta da época na sobremesa. O local é a sede da comunidade gibelinense, a Estrada Velha de São Paulo Bragança, número 50A, em Mairiporã, na Serra da Cantareira. Maiores informações pelo telefone 4484-4382.
E continua até o dia 30 de dezembro no Centro Cultural Português de Santos, lá na Baixada, a exposição fotográfica Portugal de Outrora de Hoje, que abre em Santos, né? Abriu em Santos no começo do mês. A exposição é um convite para uma reflexão sobre os hábitos e costumes de uma cultura que está em processo de modelagem resultante do fenômeno de aculturação, mas sem perder as suas raízes, divulga a entidade. Uma vez em Portugal, Teresa Bonfim traz na exposição um pouco do que viu em Portugal. O endereço, anote aí, Rua Amador Bueno, 188, em Santos, no litoral de São Paulo. Informações pelo telefone DDD 13-3234-6503 ou no e-mail centroculturalportugues@hotmail.com.
E não se esqueça, hein, se você quiser divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa neste espaço, é só enviar uma mensagem para o e-mail programanavegarepreciso@zipmail.com.br. Repetindo, programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, hein? @zipmail.com.br. Não deixe de divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é Preciso.
Navegar é preciso.
Chega o final, notícias Luzanete, mas vamos navegar até as 11 da manhã ainda com muita informação. No turismo, iremos falar do Conselho de Sabrosa, na história de Portugal, o primeiro capítulo do Castelo de Sines. Vamos também falar tudo sobre o futebol português e também sobre a nossa Lusa do Canindé, mas agora é hora de música. A maravilhosa música portuguesa, claro, sempre oferecendo para você, nosso querido ouvinte que está ligadinho no AM740 da Trianon e também no AM810 da Universal de Santos e também a todos os aniversariantes da semana, especialmente hoje, dia 9, está fazendo aniversário a minha prima Denise, um beijo para ela. Na quarta-feira, dia 12, o sobrinho do Nelson, Bruno, fazendo aniversário, parabéns pra ele.
Parabéns pro Bruno.
Na sexta-feira, dia 14 de dezembro, a irmã do Emílio, a Rosa Tavares, fazendo aniversário, um beijo pra ela. Também no dia 14, o Almeidinho, o Antônio Almeida e Silva, fazendo aniversário, abração pra ele. E também no dia 14, o nosso amigo Arthur Cabreira, fazendo aniversário. Opa. Parabéns para o Arthur.
Que semana cheia, hein, Lourenço?
É,
gente muito querida aí.
Exatamente.
O Arthur.
Que batalha lá pela Lusa, pra caramba, né?
Bruno,
é. É, isso, e hoje a minha prima Denise prima, fazendo aniversário hoje. E vamos ouvir Maria da Fé, Senhora do Tejo.
Sete poemas de rimas nos olhos de uma pessoa. És a cidade mais linda que tem o mar. És a rua da saudade que eu trago no meu olhar. Tens-me dragão e alfama e um castelo de saudade que dorme na tua cama desde a tua mocidade. Lisboa da moraria do bairro alto velhinho, e é o jardim da alegria, a praça do nosso hino. E ficas tão engraçada com a graça lá no alto, que basta sair engomada para virar baixa no salto. Que a Rua Augusta e moldurando o navio que atravessa a Santa Justa para vir beijar o Rocio. É no terreiro onde eu passo e me revejo neste amor que eu te tenho, senhora mulher do Tejo. Tens-me dragão e alfama e um castelo de saudade que dorme na tua cama desde a tua mocidade. Lisboa da moraria do bairro alto velhinho, e é no jardim da aldeia a praça do nosso hino. E ficas tão engraçada com a graça lá no alto, que veste a saia engomada para virar baixa no salto. Ficas tão engraçada com a graça lá no alto, que basta ser engomada para vir a baixa no salto.
Navegar,
navegar,
preciso.
No rancho português, tentado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Então a bairrada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na proa
e o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Navegar.
Navegar.
É preciso. Redescobrindo a comunidade.
É isso aí, de volta com Navegar é Preciso. E como acontece todos os domingos, estamos aqui novamente, eu, Lourenço Correia, e meu copiloto Nelson de Paula, para levá-los a mais uma breve viagem a outro dos principais e mais pitorescos pontos turísticos de Portugal. Nelson, qual o destino da viagem de hoje?
Hoje, com muita alegria, vamos até Sabrosa.
É, o Conselho de Sabrosa está integrado no distrito de Vila Real, ocupando uma área de 157 quilômetros quadrados e pertence ao grupo de municípios que fazem parte da região do Alto Douro Vinhateiro, classificado pela Unesco como Patrimônio da Humanidade.
O Conselho Medieval de Sabrosa estava longe de possuir a importância que hoje assume, especialmente no que diz respeito a território, pois na alta Idade Média portuguesa não passava de um dos muitos municípios rudimentares da bacia do rio Pinhão, aforados no século XII e XIII, quer pelos poderes públicos, quer em regime senhorial, secular ou eclesiástico.
A carta foral de Sabrosa foi dada por Dom Sancho I a 10 famílias que aí habitavam. A carta tinha a data de 1º de maio de 1196. Nelson, já chegamos lá no distrito de Vila Real. Como é que fizemos para adentrar o Conselho de Sabrosa?
É muito fácil, saindo do porto pela IP4, sentido de Vila Real, e de lá até Sabrosa. Lourenço, patrimônio, cultura e lazer de Sabrosa.
Além dos vários recursos naturais, são também de mencionar os vários monumentos aqui existentes, testemunhos do seu passado histórico. O destaque vai para a igreja paroquial de Sabrosa, construída no século XVIII, e a Casa dos Canavarros, a mais imponente casa senhorial de Sabrosa. Nelson, o que é que podemos trazer de recordações do artesanato de Sabrosa, hein?
Muita coisa na memória, mas no artesanato destacamos a tanuaria, a cestaria e a marcenaria. Festas e eventos.
Bom, os destaques ficam por conta da festa do Divino Salvador, a 6 de agosto, no dia 8 de setembro, a festa de Nossa Senhora do Rosário, e no dia 4 de dezembro, a festa de Santa Bárbara. Nelson, 10 horas 20 minutos. Como dizia o nosso saudoso amigo Abiler Lander, já estou com água na boca. Sugestão gastronômica de Sabrosa.
Destacamos o bolo de carne, o cabrito assado e o cozido à portuguesa.
E os docinhos, Nelson?
Aí temos os pães de ló, o doce da teixeira e as cavacas altas.
Nelson, quem quiser maiores informações sobre o Conselho de Sabrosa, consulta que site, hein?
Vai lá no site da Câmara Municipal de Sabrosa e o endereço eletrônico é o www.cm-sabrosa, com S, lembrando, né, sabrosa.pt.
Então, não se esqueça, estando em Portugal, visite
Sabrosa. Sabrosa.
E vamos de mais música nesta manhã ensolarada aqui em São Paulo, mais uma vez dedicando a todos os ouvintes que estão ligados aqui no AM740 da Trianon, no Navegar é Preciso, também pelo AM810 da Universal de Santos, também nos acompanhando pela internet, dedicando também a todos os aniversariantes da semana, mais uma vez, hoje dia 9, minha prima Denise, na quarta-feira dia 12, o sobrinho do Nelson Bruno, na sexta-feira dia 14, a Rosa Tavares, irmã do Emílio, o Antônio Almeida e Silva Almeidinha e o Arthur Cabreira também. Parabéns a todos! E agora vamos ouvir com Vitorino, Menina Estás à Janela.
Opa!
Estás à janela com o teu
cabelo à lua, não me vou daqui embora sem levar uma prenda tua, sem levar uma prenda tua, sem levar uma prenda dela com o teu cabelo à lua, menina, estás à janela. Os olhos requerem olhos e os corações, corações, os meus requerem os teus em todas ocasiões. Menina, estás à janela com o teu cabelo à lua, não me vou daqui embora sem levar uma prenda tua, sem levar uma prenda tua, sem levar uma prenda dela com o teu cabelo à lua, menina, estás à janela.
Navegar é preciso.
No rancho português, tem fado com certeza, bom vinho na mesa e amigos cordiais. Tem leitão a bairrada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Papagaio.
Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade.
É isso aí, minha gente, retornando com o Navegar é Preciso e com o Redescobrindo a Comunidade. Hoje vamos começar a falar de um outro castelo lourenço.
É, hoje o primeiro capítulo do Castelo de Sines.
Exatamente, o Castelo de Sines, que localiza-se na freguesia, cidade e conselho de Sines, lá em Setúbal, Portugal. Importante porto de pesca, o de maior profundidade no país, o local constituiu-se naturalmente em ponto de vigia e de defesa daquele trecho do litoral. A primitiva ocupação humana do Morro do Castelo remonta ao Paleolítico, vindo a ser ocupado na antiguidade pelos romanos, conforme testemunhos arqueológicos, entre os quais o pedestal de uma estátua consagrada a Marte, posteriormente incorporado às suas muralhas.
Aqui também foram identificados outros testemunhos da posterior presença de visigodos, um templo cristão do século VII, cujos remanescentes também se encontram incorporados às muralhas, sucedidos a partir do século VIII pelos muçulmanos. À época da reconquista cristã da Península Ibérica, a região foi conquistada por Sancho I de Portugal. O seu filho e sucessor, Afonso II de Portugal, fez a doação dos domínios de Sines aos Cavaleiros da Ordem de Santiago.
Pedro I de Portugal outorgou a carta de foral à então aldeia do Conselho de Santiago de Cacém, elevando-a à categoria de vila em 24 de novembro de 1362, referindo que os seus habitantes se queriam cercar, continuando um muro que já tinham começado, e porque, sendo lugar costeiro sem cerca, podia daí vir grande dano.
Em seu reinado, João I de Portugal isentou os moradores de Sines do serviço militar nas campanhas da fronteira em 1395. Uma fortificação só foi erguida, entretanto, apenas em 1424, por solicitação do procurador do povo, Francisco Neto Chainho Pão Alvo, para servir de refúgio aos habitantes contra as incursões de corsários e piratas da barbárie frequentes naquele litoral.
Foi seu alcaide-mor mais tarde, Estevão da Gama, pai do navegador famoso Vasco da Gama, que aqui teria nascido em 1469. A visitação da Ordem de Santiago em 1480, continuando Estevão da Gama como alcaide, referiu as obras executadas por este.
Sob o reinado de Manuel I de Portugal, a povoação recebeu o seu foral novo em julho de 1512. A visitação efetuada por Dom Jorge de Lencastre, mestre da Ordem de Santiago, em 1517, descreve muito sumariamente o imóvel e refere à não existência de armas de fogo. Ainda no século XVI, foi construído um baluarte, modernizando-lhe a defesa.
Olha só, então, que bacana! O primeiro capítulo do Castelo de Sines, que é um lugar famosíssimo, né? Que fica lá na cidade de Sines, distrito de Setúbal, onde nasceu Vasco da Gama, onde viveu seu pai Estevão da Gama. E como dissemos aqui, é um lugar tão estratégico que já na antiguidade, já no Paleolítico, tem-se registro da presença humana. E ali andaram romanos e tantos outros mais. É um lugar famoso e com certeza merece a sua visita. Quando eu estiver lá por Setúbal, vá lá ver o Castelo de Sines. Semana que vem tem mais história de Portugal, tem mais Castelo de Sines. Agora é com você, Gerson.
Navegar, preciso.
Visite o nosso site na internet. O endereço é
www.lusanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail.
Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br.
Repetindo,
Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br.
Lusanet. Lusanet. Navegar, preciso.
No rancho português, Eduardo com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Tem leitão à lairrada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Navegar é preciso. Nos descontos.
Olha só, Funduíno Português. Isso significa que vamos falar do futebol da terrinha. Alô, já temos o Emílio na linha? Alô, Emílio!
Bom dia, Nelson. Bom dia, Lourenço.
O Edu, você fica acordando o Edu no domingo de manhã aí.
Ele
rapaz.
Que acorda a gente, viu?
já ele tá comandando aqui o navegar. Emílio! Vamos lá, os destaques da semana. Portugal enfrenta a Suíça nas semifinais da Liga das Nações. Já foi feito o sorteio, né, Emílio?
Eu acho que era essa a seleção que todos queriam, né?
Ah, com certeza, né? Do outro lado tem Holanda e Inglaterra, né?
É, então ocorreu o sorteio essa semana. Portugal enfrenta a Suíça lá no Estádio do Dragão, dia 5 de junho. No dia 6, no Estádio do Afonso Henrique, jogam Holanda e Inglaterra, os vencedores. E disputa final no Estádio do Dragão, dia 9 de junho.
Vai ser assim como matar as saudades da Euro disputada em Portugal, né, Emílio? Vai ser muito legal.
Com sucesso, né?
Muito legal, hein?
O futebol português foi perder aquela Euro para a Grécia.
Ah, vira a boca pra lá, pelo amor de Deus. Mas o legal é que os portugueses vão poder ver grandes jogos. Não é assim a Liga das Nações, a primeira versão da Liga das Nações, né? Mas com certeza os portugueses, tanto lá de Guimarães como do Porto, vão começar a ver o jogo. E de todo Portugal, logicamente, que Portugal é um país pequeno, né? Então você sai de Lisboa, eu acho que em 4, 5 horas você está lá no Porto, não é isso, Emílio?
Exatamente.
Pegar lá o...
Do Porto até o estádio do Afonso Henrique, não ultrapassa os 130 quilômetros.
Então, que beleza, vai ser muito legal, isso vai acontecer em junho, e tomara que Portugal faça bonito dessa vez.
Com o Cristiano Ronaldo de preferência, né?
Ah, com certeza,
acho que o Cristiano... Tem alguns espertos, se acham donos da verdade lá em Portugal, alguns... cronistas esportivos dizendo que não precisamos mais do Cristiano.
Sim.
É, desconhecer o futebol.
Ah, pelo amor de Deus, o Cristiano Ronaldo está no auge da carreira, apesar de ter mais de 30, mas ele é um jogador super preparado e com certeza ele vai ajudar a seleção portuguesa nesses jogos aí, né?
Fundamental a presença dele.
Bom, é um jogo só, né, Emílio? Um jogo só.
Um jogo
quem
só.
Ganhar vai para a final, que deve ser em Lisboa.
Não. Afinal, só lá no norte de Portugal.
No estádio do Dragão
e no estádio do Afonso Henrique.
Sim, mas...
Portugal joga o primeiro no estádio do Dragão, enquanto no do Afonso Henrique joga a
Holanda e
Inglaterra e Holanda, e a final no estádio do Dragão,
no
dia 9 de junho.
Ah, muito bom, legal. E aí, Camões, bom dia. Alô, Camões? O Camões já entra no ar aí. O Emílio, jogos de Portugal nas eliminatórias da Euro, já temos, né?
Já Portugal foi alocado no grupo B, ao lado de Ucrânia, Sérvia, Lituânia e Luxemburgo. Portugal joga dia 22 de março no Estádio da Luz contra a Ucrânia, dia 25 também na Luz contra a Sérvia, dia 7 de setembro contra a Sérvia fora, dia 10 de setembro contra a Lituânia fora, dia 11 de outubro recebe Luxemburgo, em local ainda por definir, mas em Portugal, dia 14 de outubro contra a Ucrânia fora, dia 14 de novembro recebe a Lituânia e termina sua participação dia 17 de novembro contra Luxemburgo. Lá em Luxemburgo, aliás, vai ser casa cheia meio a meio, porque a população de Luxemburgo portuguesa é muito grande.
É, lá em Luxemburgo temos muitos portugueses e a coisa está bem organizadinha. Começa em março e vai até novembro, né?
E ainda assim, se Portugal não conseguir ficar em primeiro ou segundo lugar, ainda pode disputar o playoff para as últimas vagas.
E ainda para ajudar, o Emílio, tem dois jogos em Portugal para...
De cara,
né? Então, Portugal tem tudo para começar bem essas eliminatórias aí. Não é mesmo, Camões?
Bom dia, Nelson. Bom dia, Emílio.
Tudo bem, Camões?
Bom dia.
Ô, Camões, eu tava comentando com o Emílio aqui que Portugal deu sorte até na tabela, né? Vai começar jogando com a Ucrânia e depois com a Sérvia, ambos em casa, lá no Estádio da Luz, né?
Uhum.
E aí tem chance de fazer logo 6 pontos, né, Camões?
Exatamente. Aliás, diga-se, você sabe o que é a porta do cavalo?
Não. que é isso, Camões?
A porta do cavalo é que esses jogos, amigos, é tudo no Estádio da Luz. Só para o homem ficar com uma graninha.
Ai, meu Deus do céu. É realmente estranho, né? Os dois jogos, 3 dias depois, né, no Estádio da Luz.
Mas nem no Dragão, nem em Alvalade. É tudo para a Luz. Mas essas coincidências, de vez em quando, acontecem. Só que na terrinha estão chamando isso de porta do cavalo.
É, podia ser lá, lá no sul, lá no Algarve, né? Tem aquele belo estádio. É,
exatamente, exatamente.
É, levar turistas pra lá, mas tudo bem, vai.
Mas lembrando que sim, vocês estão falando, realmente Portugal tem, até nisso leva deu sorte.
É, então é a porta do cavalo, é isso, Camargo?
Exatamente.
Emílio, Taça da Liga, teve na quarta-feira um jogo, né?
Tivemos um jogo no grupo do Benfica. O Benfica bateu o Passo Ferreira por 2-0, com isso assumiu a liderança do grupo com 6 pontos em 2 jogos. É, o grupo antes tinha, antes desse jogo, tinha a liderança. O Ades com 4 pontos em 2 jogos, agora o Benfica passou a ponta.
É, o Benfica 100%, né? Os dois estão com 6 pontos, que é tendência natural, né, o Emílio?
É verdade.
E o que você tem aí dos portugueses no exterior, Emílio?
Bom, na entrega dessa semana da Bola de Ouro, como já era previsto, da France Football, o Cristiano não levou. O Cristiano, que houvera vencido em 2008, 2013, 2014, 2016, 2017, dessa feita ficou em segundo, perdeu para o Modric. O terceiro colocado foi o Griezmann, o Messi ficou em quinto e o Neymar em 12º.
É, até que tá bom pro Neymar, viu? Pelo desempenho dele nesse ano aqui, 12º, foi meio assim pra quebrar um galho dele, né?
É.
Agora, olha, com todo respeito aí, o Modric, pra mim é um jogador nota 7,5 e tal.
Pra mim foi a ideia do presidente do Real, pra tirar um pouco o brilho da imagem do Cristiano, porque na verdade, olha, sinceramente, tanto a Bola de Ouro quanto o prêmio da FIFA, pra mim ainda deveriam ser do Cristiano Ronaldo.
É, tem o peso da Copa do Mundo, né, Emílio? Mas também a Croácia também não foi campeã, né?
Se fosse então... assim, então a bola deveria ir pra quem?
Pro Griezmann. É, pro Griezmann, pro Mbappé, sim, né? Pra algum francês, né? Mas realmente ficou assim um gostinho assim estranho esses prêmios todos pro Modric, que é um bom jogador. Mas é como eu digo aí, eu acho que um jogador nota 7,5 não passa disso, né? E o Cristiano ainda, e o Messi também são melhores do que o Modric, né? Que mais você tem aí, Emílio?
O português Jorge Viegas foi eleito novo presidente da Federação Internacional de Motociclismo até 2022, e com isso ele promete a trazer de volta para Portugal as corridas no autódromo do Estoril ou do Algarve, visto que agora o português, o motociclista Oliveira, que foi vice-campeão da Moto 2, vai participar da principal categoria MotoGP. E isso será um atrativo lá para Portugal.
Com certeza, o desempenho dele tem sido muito bom.
Eu gostaria, depois que o Camões desse um pitaco na próxima notícia, antes, porém, vou falar que a Juventus, Cristiano Ronaldo, continua imbatível no campeonato italiano, jogando essa sexta frente à Inter de Milão, venceu por 1-0 dessa feita. O gol partiu de um passe do português João Cancelo, parou na ponta, 11 pontos à frente, segundo colocado, com 43 pontos. 15 jornadas, 14 vitórias e um empate. Agora, o que eu quero que o Camões dê um pitaco é sobre o Leonardo Jardim. No ano passado ele foi para Riad, a convite do Al-Nassr, assistiu um jogo, ele estava para ser contratado e deu resposta negativa, já voltou para Mônaco. Por que que o Leonardo Jardim não aceitou o convite, Camões?
Olha, rapaz, porque, né, na verdade, eu acho que a expectativa dele de vir algum convite assim, bem concreto da Inglaterra era grande, e pelo jeito não se concretizou. Agora também eu acho que o Leonardo Jardim realmente perdeu uma grande oportunidade de voltar ao Sporting, mas pelo outro lado a minha língua começa a ficar queimada, porque esse tal de Caio, amigo, eu pensei que era só cerveja, mas o tal me parece que já está começando, pelo menos melhor que o tal do peseteiro ele já aparece
com certeza.
Mas então, qual era a expectativa? Que ele fosse lá para o Manchester United?
Não, parece que teve uma promessa de o colocar na liga inglesa, mas até agora isso não aconteceu. Mas também pode ser que ainda venha acontecer.
É, e bom, então, é que vou te falar uma coisa, né? Ele tá só em Mônaco, né? Que chato, né? Ele vai lá pra Arábia, onde os técnicos ficam meses e vão embora porque não aguentam o sistema, a cultura lá dos árabes. E...
Aliás, Nelson, você lembra do Rivelino?
Sim, lembro.
Você lembra por que o Rivelino voltou mais cedo do futebol árabe?
É, o príncipe se encantou com a mulher do Rivelino, né?
Ele ia incorporar ao harém dele, o Rivelino puxou
o carro meio às escondidas. É, lá tem disso, né? Você vê que esse do Corinthians aí foi pra lá, ficou 3 meses o Carille. Já tá de volta, né? 6 meses.
6 meses.
Quer dizer, vai lá, enche o bolso de dinheiro e vem embora, porque são culturas completamente diferentes e fica muito difícil pra pessoa se adaptar aos costumes de lá, né? Já pensou, o Leonardo Jardim não vai poder tomar um binho lá nas Arábias, opa.
Olha, Emílio, o JJ também não deve demorar muito, viu?
Pois é.
Bem massa, viu, Camões?
Vou logo botar de volta.
Eu também acho, é difícil se adaptar, a cultura é muito diferente e aí fica complicado. Superliga de Futebol. A 11ª jornada terminou na segunda com o Rio Ave recebendo o Sport. Quanto foi, Camões?
Exatamente. Mas antes disso, eu só queria dar um picadinho rapidinho. O Cristiano Ronaldo só não ganhou, amigo, porque não estava no Real Madrid. Porque se estivesse no Real Madrid, essa bola era dele, tá?
Com certeza.
É, o que o Emílio comentou, é o trabalho nos bastidores lá do...
Florentino Pérez.
É isso aí. Camões.
Ah, então na segunda-feira, bom, mas no sábado, no final da noite, no domingo na final da noite, o Porto também no finalzinho venceu o Boa Vista por 1-0.
Finalzinho, Camões. Precisaram de 8 minutos pro Porto vencer. Oito a mais.
Isso, já começou a montar, porque tinha acabado, mas agora já começa. 8, 9, 10.
Que coisa, hein?
Ô, Camões, quem é o patrocinador da camisa do Porto?
Hein?
Quem é o patrocinador da camisa do Porto?
Rapaz,
é Altice.
Ah, isso.
Exatamente. E Altice é o quê? É a dona do vídeo hábito em Portugal.
Opa!
Deixa eu falar mais alguma coisa, meu?
Não, tá. E a gente já vai falar também mais uma coisa.
É, lá em Portugal, lamento, é sempre a mesma coisa. Pobre dos pequenos que estão sempre sendo prejudicados.
É, parece que o Porto tá começando a colocar as asinhas pra fora. Então, mas na segunda-feira o Sporting foi até os Arcos e venceu o Rio Ave por 3-1.
3-1, bela vitória do Sporting.
13 gols em 3 jogos, né?
Olha só, com esse técnico novo aí, né, Emílio?
É, eu pensei que só era cerveja, mas o cara parece que entende futebol também, não entende só cerveja, não, tá?
Tem minha língua também.
É o Kaiser, qual que é? Kaiser, né?
É o Kaiser, isso.
É o Kaiser. Bom, na sexta o Porto voltou a campo, né, Camões?
Voltou sim, e venceu o Portimonense por 4-1. Parece que foi um jogo fácil, não foi muito fácil, até porque o Portimonense saiu na frente, depois ainda teve um lance lá, está de novo, que se fosse para o outro lado, talvez o juiz tivesse dado o pênalti, aí o Porto acabou empatando o jogo, e depois em dois minutos já resolveu a contenda e virou o jogo.
Nota curiosa desse jogo foi o Jackson Martínez,
que jogou muito tempo no Porto, né?
De pé pela torcida do Porto.
É, o Jackson, pra quem não lembra, jogou muito tempo no Porto e fez muitos gols, né, Emílio?
3 anos, fez 29, 31 e 35 gols no Campeonato Português.
Nossa Senhora, realmente, eu acho que não tá tão velho assim não, né, Emílio?
Mas o futebol dele você já percebe que
já
não
tá.
É mais o mesmo, né?
É, por isso ele está no Portimonense, né? No sábado, o clássico da rodada aí, Camões, quanto foi o Belenense?
O Belenense acabou, aliás, essa rodada começou bem magrinha. Rapaz, olha aqui os resultados, a gente já vai ver. O Belenense acabou vencendo o Chaves por 1-0. Depois, no outro jogo, o Braga foi até Tondela e venceu também por 1-0. E no finalzinho da noite, o Benfica foi a Setúbal, ali pertinho, foi vencer, e foi vencer também por 1-0. Dizem que também teve polêmica nesse jogo, que um tal de Jardel defendeu a bola com a mão quando a bola entrar. Eu não tenho realmente muita certeza, porque eu já vi lances desses, o juiz marcar pênalti e outros dizerem que aquilo é só simplesmente uma virada de corpo e que a bola bateu na mão. Então é critério também, mas como tal do Xistra, como tal do Xistra gosta muito da camisa vermelha, aí lá ele dá manga, como que é? Da conversa para o pessoal falar.
É, bom, o Setúbal que vem fazendo uma campanha boa, né, esse ano, então vendeu caro. Como é que é, Emílio?
O técnico do Setúbal é o Lito Vidigal.
Ah, e o Setúbal vai indo bem este ano aqui. O Benfica sofreu para ganhar lá 1-0. E que temos hoje, Camões?
Hoje nós temos Nacional, Boa Vista, Moreirense, Santa Clara, Guimarães, Rio Ave, Sporting, Aves, Ferense e Marítimo é amanhã, segunda-feira.
Então tá bom, então a Superliga aí começando a esquentar, a classificação como é que tá, Camões?
Neste momento Porto com 30 pontos, Braga PSG com 27, o Benfica subiu ao terceiro lugar provisoriamente com 26, o quarto o Sporting com 25, em quinto aparecem aí Guimarães, o Ave do Lenense com 18, oitavo Setúbal com 17, nono Moreirense com 16, depois vem o Santa Clara e o Portimonense com 14, 12º o Nacional e depois a turma lá de baixo. Aves em 13º e Marítimo com 10, Tondela, Boa Vista e Ferense com 9 e o Desportivo de Cerrados com 8 pontos.
É, o pessoal do Tondela gosta de emoções, né? Todo ano ali sofrendo, né? Só repetindo os primeiros aí, Camões, o Porto 30...
30, o Braga 27, que também já jogou, o Benfica já jogou com 20, estava em terceiro com 26, e o Sporting que ainda vai jogar com 25. Mas o Sporting, se vencer hoje, o Sporting ele assume o segundo lugar com 28 pontos.
É, o Porto fazendo o seu papel.
Lembrando que a última jornada desse primeiro turno vai ser Porto, Sporting e Porto.
Lá em Alvalade. É, então a grande chance do Sporting cumprir aí o seu papel aí ganhando hoje, né, contra o Aves e depois ali na frente pegar o Porto e virar o inverno aí em primeiro lugar, né?
O Kaiser mostrar que realmente não entende tanto de cerveja e também entende do futebol.
Imagina se o Kaiser tivesse chegado umas 3 rodadas antes, hein?
Pois é, o Sport andou dando umas trombadas aí, né? Andou então, perdendo pontos bestas aí, né?
Também com o terceiro, né?
Então.
Não entendo nada.
É, realmente foi um furo na água, peceiro, como todos nós já prevíamos, né? Bom.
E a segunda liga?
E a segunda liga, hein? A Acadêmica tá de brincadeira, viu? Acadêmica vai bem, aí vai jogar com o Porto B, que tava em último lugar. Apanha de 3-0.
É brincadeira, meu.
Pô, mas a Acadêmica vinha de 3 vitórias seguidas, vinha se recuperando, fazendo jus ao seu nome. E a vitória de ontem seria importantíssima, que ela já começaria.
Já iria para 18 pontos.
É, já começaria a olhar lá para cima, já brigar pela vaga. Aí vai e perde pro Porto B, que tá apanhando de todo mundo aí, era o último colocado da tabela, né? Lamentável, né?
Aí, aqui o Famalicão tá em primeiro com 26, o Passo Ferreira em segundo com 24, o Estoril em terceiro com 23, o Benfica B também tem 23, aí em quinto tá o Mafra com 18, em sexto o Acadêmico de Viseu com 16, em sétimo o Farense também com 16, em oitavo o Leixões com 15 e a Acadêmica em nono com 15 também, olha só.
Então, se ganhasse já ia 18, já ia começar a incomodar, né? Mas
só lembrando que o Passo Ferreira aí, nessa história toda, tem 2 jogos a menos.
É verdade, tem 2 jogos a menos ainda.
Então,
é verdade.
O Passo Ferreira tem chances de brigar lá em cima, né? É. Quem tá bem é o Famalicão, hein? Que fazia tempo que a gente não ouvia falar, tá indo bem aí o Famalicão. Famalicão é lá do sul, Camões?
Não, é do norte, lá de Riba. Famalicão é lá ali com essa bola de Braga, ali com
a coisa. Ah, tá.
Isso é lá pra cima.
Tá certo, então vamos ver o que vai acontecer também.
É quase perto de Monção.
Então, Monção, tua terra lá, né, Cama?
É, exatamente.
Outro torcedor da Acadêmica é o Nelson da Monumental.
Ah, sofre, hein?
Só pra time que tá mal.
Um abraço pro Xará. Bom, Camões, semana que vem você volta com o futebol português. Um grande abraço.
E lamentando toda essa palhaçada do presidente do Real Madrid, tirando literalmente mais uma bola de ouro ao Cristiano Ronaldo.
É, lamentável mesmo.
Tá pagando em campo com a performance do time dele.
É, nós falamos aqui que o Sporting ganhou o europeu de judô, né, Emílio? Você viu, né?
É verdade.
Exatamente. Então, bom, Camões, um grande abraço.
Navegar é preciso nos descontos.
Vila Nova de Samalicão é no distrito de Braga, viu?
Olha aí, ó. Não, o Camões já deu um mapa inteiro ali, fica perto de Monção.
Região do norte.
Região norte, é. Bom, vamos de Lusa do
Canindé. Completaram-se 5 anos.
Ah, aliás, ontem saiu no jornal A Bola de Portugal, na primeira capa ali do site, né? Até quando eu bati o olho assim, vi a camisa da Portuguesa, que pelo amor de Deus, é uma coisa maravilhosa, linda de morrer. E você bate o olho assim, a camisa da Lusa era
um cidadão,
o seu Everton, aquele cidadão, né? Que protagonizou uma das histórias, um dos capítulos mais tristes da história da Portuguesa, que foi aquele caso de ontem, fez 5 anos, dia 8 de dezembro. É, inclusive no site da Bola, o Emílio, tem uma frase interessante aqui, ó.
O episódio que extinguiu a Lusa.
É, o título é 5 anos do atentado que fez com que a Portuguesa desaparecesse. É brincadeira? E lá no meio tá assim, ó: nada foi feito internamente para apurar o caso ou punir responsáveis. Só depois de muita pressão dos adeptos e de meses de silêncio, uma comissão do Conselho Deliberativo responsabilizou várias pessoas por erros administrativos sem provas de crime. Isso é o que saiu lá na Bola, né?
O Ministério Público aqui encerrou o caso, né?
Ah, o tal o cara que estava metido nisso é um outro suspeito. Não sei nem se está preso, o tal do Senise em Lisboa. Estava envolvido num escândalo aí da Casas Bahia, sei lá o quê. Então isso é, sabe, isso é Brasil. A gente espera, né? Elegemos aí um novo presidente, Lava Jato. A gente espera que tudo esse lixo vá para o seu devido lugar, né? E que apareçam também, seria interessante um dia ouvir que, ó, a Lava Jato tá apurando o caso Everton da Portuguesa, viu? Porque, olha, só assim, porque, sinceramente...
Ô, Nelson, você devia usar seu prestígio junto ao novo presidente lá e...
Bolsonaro.
Mexer os pauzinhos para ver se o ministro da Justiça, o futuro ministro, o Moro...
Podia começar a pegar... Só para lembrar, quem era o presidente da CBF na época era o seu Marim.
Que tá certo? Onde? Né?
Que tá preso
na Trump Tower.
Então seria interessante que começassem a como é que se diz? A escarafunchar esses casos aí. Quem sabe a gente chega alguém aqui na Vila Maria, né? Quem sabe, né?
Nossa Senhora.
É lamentável, né? Nas redes sociais aí, Lourenço, muita gente tem reclamado que não está conseguindo pagar a mensalidade da Portuguesa. A Portuguesa esbanjando dinheiro, né? Não
sobrando,
quer receber, né? Estranhamente.
Aliás, o conselho vai ser dia 17 de dezembro.
Mas já foi oficializado?
É, um cidadão aí, que eu prefiro nem citar o nome, vai presidi-la também de forma errônea, porque quem deveria presidir, já que não temos mesa, seria o gestor, né?
É, que na última vez voou cadeira, né? Então...
Vão ficar todos de pé lá ou não?
É, não vai ter cadeira. Agora é o seguinte, viu, Emílio? Eu falei com a Denise, que é responsável lá pelo setor administrativo da Portuguesa, e ela me falou que já está tudo regularizado e que a partir de agora, quem quiser ficar em dia com as prestações do clube, né, que deve ser assim 95% das pessoas, quem quiser assim, regularizar sua situação no clube, já tem condições de pagar. Eu lembro que o conselheiro João Carlos Bento esteve lá 5 vezes e não conseguiu pagar. Então agora vamos ver, né? Parece, segundo a informação da Denise, já está tudo regularizado. Porque tinha um problema lá de...
Com o sistema, né?
A culpa é do sistema. Mas parece que agora eles estão usando o sistema antigo e que tudo está regularizado. Vamos ver, né?
É isso aí.
E bom, de futebol nada, né?
Estão trazendo uns caras aí, mas olha, vou te falar, não dá nem vontade de citar.
Eu cheguei a ouvir até do Richarlison, hein?
Nossa.
Meu Deus do céu, hein?
Tomara que deixe que o...
Como é que é, Mídio?
Richarlison, amigo do Chico Rocha.
Richarlison.
Nossa.
Meu Deus
não,
do
espero...
céu.
Não, sério mesmo, espero que o Luiz Carlos Martins consiga montar um time pra jogar a Série A2, pelo menos de forma digna, porque nos últimos anos deu até nojo de ver a Portuguesa jogando na Série A2, brigando pra não ser rebaixada pra Série A3.
Bom,
lamentável.
É a última chance do gestor, né? É a última chance, é o último ano dele pra tentar fazer alguma coisa, tentar subir o time aí, senão ele
bom,
vai
aí,
passar pra história como... Bom, já está na história, né? Como
ele
o pior presidente
história.
Da história.
Um abraço, Emílio!
Bom domingo a todos, tchau.
Bom,
um
abraço, vamos aos aniversários da semana. Hoje, dia 9 de dezembro, minha prima Denise fazendo aniversário, um beijo pra ela. Na quarta-feira, dia 12, o sobrinho do Nelson Bruno fazendo aniversário, parabéns pra ele. Na sexta-feira, dia 14, a irmã do Emílio, a Rosa Tavares, o Antônio Almeida e Silva Almeidinha e o nosso amigo Arthur Cabreira também fazendo aniversário, parabéns a todos.
Vamos deixando aqui um abraço a todos os ouvintes que nos prestigiam, aos jornais que colaboram com as notícias e aos nossos amigos patrocinadores que, juntamente com a equipe do Navegar, eu, Lourenço Emílio, financiam por idealismo a emissão deste programa. Lembrando sempre que as colocações aqui feitas pelos integrantes do programa são independentes, espontâneas e democráticas, representando a opinião pessoal de cada um. Com os trabalhos técnicos do Gerson, fiquem agora com o programa Heróis do Mar, com o Martins Araújo e Adriana Cambaúva. Um grande abraço a todos e tchau!
Tchau!
Zanetti.
Zanetti.